Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Deus envia, este anuncia, outro crê. Este é o tema da nossa pregação de hoje. Deus envia, este anuncia, outro crê. Romanos capítulo 10, versículos 11 em diante, continuando a explorar uma parte muito bonita desta epístola, Romanos capítulo 10, versículos 9 ao 11. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai Celestial, bom e misericordioso, ajuda-nos na transmissão desta palavra, e que estas pessoas aqui presentes cresçam no que vai ser dito aqui. Para a honra e glória do nome do Teu Filho Jesus Cristo, incluindo uma conversão ou duas ou várias, se Tu assim quiseres. É em nome dele, Cristo, que nós Te pedimos. Amém. Os versículos 9 e 10 nós já explicamos na pregação passada. Paulo acaba, ele fala aqui da importância de crer e confessar para a salvação. Já explicamos isso. É interessante até no dia de hoje, que fala muito em ressurreição, como é crucial a confissão de que se crê que Cristo ressuscitou. Mas já comentamos isto. Na realidade, dos dois, crer e confessar, o crer é mais importante do que a confissão. Porque quando a boca confessa, o coração já creu. O versículo 11 é quase que explicando, enfatizando esse aspecto. E Paulo então cita uma passagem lá de Isaías, que eu não vou ler literalmente, mas ele diz aqui, todo aquele, conforme a Escritura diz, as Escrituras é Isaías 28 e 16, mas todo aquele que nele crê não será confundido. A palavra confundir é tradução do termo que significa alguém que fica envergonhado quando a esperança que ele tinha mostrou-se uma ilusão. É exatamente isso que significa. Muitas vezes, quando dois lutadores de boxe estão antes da luta, um fala mal do outro e humilha o outro e diz que vai arrasar o outro porque tem segurança e confiança nos seus próprios músculos e tal. Dos dois, um vai sair confundido neste aspecto, envergonhado. Observe bem a foto do que perdeu a luta. Ele tem a cabeça baixa, os olhos ali para o chão. Ele tinha esperança em algo que era ele mesmo e ele ficou... Foi ilusão. Ele perdeu a luta, ele saiu envergonhado. É esse o sentido da palavra aqui traduzida por confundir. Que não sei se é uma palavra muito boa, porque não tem muito esse sentido no nosso português. Mas o que interessa é você entender o que quis originalmente explicar o escritor sagrado que escreveu aqui. Ninguém que crê em Deus será iludido por ter crido em vão. É isto. Ninguém que crê em Deus vai ficar envergonhado o dia de dizer, puxa vida, eu criei em algo ilusório. Eu, usando a expressão popular, embarquei numa canoa furada, crendo no Deus da Bíblia. Nunca, ninguém, quem nele crê, não será confundido, no sentido de não será envergonhado por ter crido em algo, acreditado em algo, confiado em algo que mostrou-se puramente ilusório. Não, isso não vai acontecer. E a afirmação de Paulo é muito geral. Todo aquele que nele crê não será confundido. Não há exceção. Não sei se Paulo imaginou, surgindo aqui uma dúvidazinha na mente de algum judeu, todo aquele, bom, eu acho que vai ver que o apóstolo aqui quis dizer, todo aquele que é judeu e que nele crê não será confundido. Deve ter sido isso aí. Não. Paulo não quis deixar dúvidas. Aí vem esclarecimento no versículo 12 e 13. Pois não há distinção entre judeu e grego. Agora ele é bem claro. Se alguém tinha alguma dúvida quanto a isso, não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Três observações eu quero fazer aqui. Primeira, a salvação é para todos, tanto judeu como gregos. Gregos aí entendam gentios, era uma maneira de se referir a alguém que não era judeu. Falava logo grego, mas é gentio no caso, o significado. Há uma discussãozinha aí entre os estudiosos se esse Senhor é uma referência a Cristo, ou a Deus, de maneira geral. E muitos acham que é Cristo mesmo, o que eu concordo, inclusive. O mesmo é o Senhor de todos. Cristo é o mesmo para todos, tanto para o judeu como para o grego ou o gentio. Segunda observação, ele é rico para com todos os que o invocam. Interessante. Paulo bem poderia ter dito que ele apenas atende os que o invocam. Olha, ele não é surdo para aqueles que o invocam. Ele atende. Ele, no alto da sua dignidade, da sua potência, do seu poder, ele se digna atender aos que o invocam. O que já seria muita coisa. Não. Não é só isso, não. Seria pouco dizer só que ele atende os que o invocam. Ele é rico. Ele é abundante, ele dá de sobra, ele atende de uma maneira abundante aqueles que o invocam. A Bíblia contém muitas referências e merecia uma pregação inteira sobre isto. A abundância de Deus. Salmo 36, vamos tirar uns 5 minutos para pensar na abundância de Deus. Rico! Salmo 36, 6 a 8. Não vou explicar muito o que eu vou ler, mas são autoexplicativos os versículos aqui. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Passagem bonita. Fartam-se da abundância da tua casa. E na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Dá vontade de parar de falar em Romanos e entrar por aqui. Porque é bonito demais esta abundância com que Deus supre aqueles que o buscam. Irmão em Cristo, ou irmã, nunca esqueça que você tem um Pai riquíssimo, riquíssimo, e que está pronto para usar essa riqueza em seu benefício. Não como uma lenda, como Papai Noel que inventaram aí mentirosamente para as crianças, que no tempo de Natal, que pedia lhe dar de uma maneira muito gratuita, muito aí sem critérios, mas realiza o sonho das criancinhas e coisa assim. Deus não é uma lenda e nem esse tipo de abundância que ele tem para oferecer. Nem como um banco em que se precisa lá um caixa rápido, se saca lá e tira o dinheiro na hora que se quer. E não sei nem se é um bom exemplo, porque o caixa rápido não nos dá dinheiro, ele troca, o dinheiro é nosso mesmo. Nem isso serve. Não, não. Não é assim. Mas dentro de certas condições de relacionamento, é difícil imaginar o quanto Deus pode lhe encher até derramar de bênçãos. É difícil, porque a abundância dele excede a nossa capacidade de imaginar. Três passagens só sobre o que ele tem prometido sobre a abundância. O Senhor Jesus Cristo em João capítulo 10, versículo 30. Aliás, 10 e 10. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Estou em João 10 e 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 2 Coríntios 9 e 8. É um subtema muito pequeno que eu estou aqui abrindo na pregação. 2 Coríntios 9, 8. Essas passagens mereceriam ser melhor explicadas, mas não vai ser o caso. Deus pode fazê-los abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda a boa obra. Quando Paulo quer exagerar, ele exagera. E aqui está uma passagem que ele exagera. Ele fala de abundância, aí fala de ampla suficiência, aí acha pouco falar em abundância, aí fala em superabundância, ultraabundância, hiperabundância e por aí vai. Exageradamente abundante Deus é e pode fazer com que nós abundemos também com a sua graça. Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios 3 e 20 diz: ora, àquele que é poderoso para fazer um pouco mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Certo? Errei? Errei feio. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos. É isso mesmo? Não, ainda estou errando. Agora eu vou acertar. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Só se fala em liseira neste Brasil, em desemprego, em dificuldades financeiras, em demissões. É só se fala em falta, em pouca quantidade, em coisa pequena, miúda. Aí nós, crentes com Deus desse, muitas vezes com os corações miúdos e com as mentes miúdas, tudo bem, os salários podem até estar miúdos, mas não o nosso coração. Não se explica um crente mesquinho de alma, ou amesquiando a si próprio, se apequenando, se sentindo mal, pequeno, desprezível, numa luta que ele não consegue vencer. Não. Ao mesmo tempo que ele tem noção das dificuldades nesta terra embaixo do sol, e que ele sente o desconforto de um filho de Deus neste mundo que jaz no maligno, tudo bem. Mas isso não deve ser o tom dentro do coração dele. O tom é que ele é filho de um Deus superabundante, ultra poderoso e rico, para nos encher de bênçãos de todas as ordens. Não deixemos que os noticiários nos contaminem e nos façam para baixo, porque é só o que eles querem, porque é isso que vende e dá dinheiro. Bíblia não vende nem dá dinheiro. A palavra de Deus é muito impopular, mas é onde nós crentes deveremos buscar nosso alimento para beber, para comer espiritualmente, nos alimentar e nos sentirmos muito elevados acima, voando como águias acima desta liseira econômica, financeira, política, moral, de todas as ordens que assolam este país. E você, amigo que não tem Cristo, invoque a Deus e veja o resultado, porque não há um que invoque a Deus que será confundido, decepcionado, envergonhado. Veja o resultado não de dinheiro, como muitos falsos mestres apregoam por aí e prometem que você vai ter um carro zero dentro de poucos meses, doando muito para a igreja dele, você vai ter um carro zero, sem dúvida alguma, o carro dos seus sonhos. Charlatanismo puro, transvestido de Bíblia. Não podemos prometer isso com a Bíblia aberta. Talvez com o Velho Testamento aberto, na época do Velho Testamento, até que poderíamos prometer, sim, bênçãos materiais ao povo judeu e àqueles que se tornassem fiéis a Deus, juntamente com bênçãos espirituais e obediência e submissão a Deus. Sim, havia muitas bênçãos materiais prometidas, políticas, nacionais, vamos explicar isso claramente breve nas conferências sobre Israel, mas no Novo Testamento agora, não. Não há promessa de bênçãos materiais. Deus pode fazer-nos abundar em coisas materiais? Sim, pode, mas não é uma promessa dele que nós podemos cobrar pelo Novo Testamento. Podemos sim pedir, eu não gosto nem da ideia de cobrar a Deus, mas pedir a Ele, lembrar a Ele é um termo melhor, bênçãos de graça, de paz, de poder espiritual, de amor derramado nos corações, de poder de perdoar, de poder de se humilhar, porque para se humilhar precisa ser poderoso espiritualmente. O fraco não se humilha. Riquezas espirituais, sim, podemos prometer e prometemos. Experimente você, amigo, que não tem feito ainda uma decisão por Cristo. Não tem invocado ainda a Deus de uma maneira que eu quero explicar aqui. Aqui a terceira observação sobre os versículos 12 e 13. Ao explicar a universalidade da possibilidade de salvação, tanto faz ser judeu como gentil, ou grego, seja o que for, essa salvação inclui a todos que creem. Paulo trocou o verbo crer, não sei se você notou, que ele viu lá do versículo 9, ele trocou o verbo crer por invocar. O que quer dizer invocar? Clamar, recorrer. Isso é exatamente o que significa. Antes, Paulo havia vinculado a ideia de crer com confessar para outros. Versículos 9 e 10. Você crê com o coração e com a boca confessa. Confessa para quem? Para outros, claro, a respeito da salvação. Agora ele dá um passo atrás na ordem cronológica da salvação e ele vincula a ideia de crer com a ideia de invocar. A quem? A Deus. Muito interessante isso. Esse clamor interno a Deus é absolutamente fundamental no processo de salvação. E novamente surge a necessidade de ele enfatizar a predominância no crer nesse processo. Como, porém, versículo 14, invocarão aquele em quem não creram? Estão vendo aí a primeira parte do versículo 14. Como, porém, invocarão ou clamarão, ou recorrerão àquele em quem não creram? A afirmação é mais importante do que parece. O invocar eficiente para a salvação tem de vir acompanhado de um crer bíblico, ou seja, não apenas acreditar, mas no sentido de aceitar, de ser receptivo. O crer aqui é muito forte, tem um sentido forte, e o invocar também é forte. Clamar a Deus sem crer nele, um crer de submissão, de aceitação íntima, esse crer, esse clamar a Deus sem um crer, não é um clamor a Deus que leva à salvação da alma. Não. Alguém pode clamar a Deus por desespero. Por desespero. Por medo. Quantas pessoas invocam a Deus numa rua escura, com três marmanjos mal encarados atrás dele? Deus é muito invocado numa situação dessa. Ele é invocado, ele é clamado, ele é chamado. Tem nada a ver com o que Paulo está dizendo aqui. Todo aquele que invocar a Deus será salvo. Ah, o senhor não sabe, nem invoquei a Deus ontem. Passei 10 minutos invocando a Deus e correndo dos marginais. Estou salvo? Nada a ver. Alguém pode clamar a Deus por dor. Gemendo, bolando numa cama ou já no chão de tanta dor, clamar ao Deus Criador por um alívio. Muitos fazem assim. Não estou dizendo que é errado. Mas não é o clamar que Paulo fala aqui, ou invocar para a salvação. Clamar de saudade, de dificuldades financeiras e tantas coisas. Não. Isso, nada disso é um pedido a Deus para a salvação, consequente de um crer lá dentro do seu próprio coração. E eu pergunto a você, amigo sem Cristo, você tem clamado a Deus, eu digo amigo sem Cristo, que não fez ainda uma decisão pública por Cristo, como consequência de uma decisão interna. Você tem clamado a Deus? Ótimo! Com que interesse? Para ele levar do marginal na rua escura? Com que propósito? Em que circunstâncias? Querendo o que de Deus? tendo no fundo do coração que tipo de atitude para aquele Deus ao qual você está clamando? Você crê no seu coração no Senhor Jesus Cristo como Senhor, morto, 3 dias depois ressurreto e depois assunto ao céu onde ele está até hoje? Você crê nisto? É a partir daí que o seu clamor a Deus começa a ser identificado como um clamor que vai levar à salvação, prometido que foi aqui. Todo aquele que invocar a Deus será salvo. E agora, a partir desse ponto, nós vemos o início de uma sequência muito interessante de perguntas lógicas que desembocam na mais absoluta necessidade da pregação do Evangelho, como vocês vão ver, hein? Muito interessante como Paulo prepara uma pergunta sobre a outra até chegar lá onde ele queria. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Aqui no meio do versículo 14. A pergunta é muito óbvia. Sabe aquela situação em que alguém diz, rapaz, estou com uma pena tão grande do Fernando, mas morrendo de pena. Você não está, não? Rapaz, eu não sei nem quem é Fernando. Não conheço nenhum Fernando. Como é que eu vou ter pena de quem nem eu conheço? Esse princípio, um tanto quanto óbvio, é aplicado aqui. Ninguém pode ter um sentimento ou uma atitude com relação a alguém do qual você nunca ouviu falar. Esse princípio vale para Cristo aqui. Como alguém pode crer nele sem nunca ter ouvido dele ou falar dele? O princípio bíblico geral é muito claro. Para crer, para ser salvo, é preciso ser, preciso crer em Cristo. E para crer em Cristo, é preciso ouvir falar dele. Esse é um princípio absolutamente claro no Novo Testamento. E a sequência lógica continua no versículo 14. E como ouvirão se não há quem pregue? Tem que crer. Mas para crer tem que ouvir. Mas para ouvir tem que haver quem pregue. A pergunta é tão evidente que dispensa comentários. Ninguém vai ouvir sobre Cristo se ninguém pregar sobre Cristo. Por fim, a última pergunta da sequência, versículo 15 já. E como pregarão se não forem enviados? Até aqui tem um ponto importante. Até aqui Paulo falou de atitudes ou ações humanas. Crer, coração humano. Invocar, ou clamar. Ouvir, humano, atitude humana. Pregar, humano, pregando para outro. Mas agora na pergunta ele inclui uma ação de Deus. Enviar. Não sei se você notou isto. Ele não responde. Ele já parte para uma conclusão. Ele não responde a pergunta do versículo 15, do comecinho do versículo 15. Por quê? Porque é uma pergunta retórica. Pergunta retórica que não precisa de resposta. É tão óbvia que é uma maneira de afirmar. Ele está dizendo aqui. Não precisa responder em detalhes. A ideia aqui é a seguinte. É tão importante que pessoas sejam enviadas para que preguem e outros ouçam, invoquem, creiam e sejam salvos, que Deus faz isso. Deus faz isso. Deus envia. E quando eu digo que não está escrito, é aqui. Claro que dezenas, centenas de passagens na Bíblia mostram Deus tomando a iniciativa de enviar. Às vezes ele até diz, quantas vezes de manhã cedo eu mandei meus profetas para desde manhã pregar. É impressionante como Deus enfatiza até a hora que ele exigiu do seu profeta para levantar de madrugada, vai pregar. A iniciativa é de Deus. Lembram da pregação de manhã, pelo menos um texto que está aqui hoje, estava aqui pela manhã, em que falamos de Sara, da iniciativa de Agar, em que Deus tomou a iniciativa de buscar Agar, que estava fugindo de Sara, mostrando que Deus sempre toma a iniciativa de buscar aquele que está sofrendo, aquele que está carente, aquele que está necessitando. Pois aqui vemos novamente a iniciativa da parte de Deus. Ele envia homens para pregar a homens pecadores. É na sua misericórdia que ele providencia meios para que pecadores sejam salvos. E esse meio é exatamente o envio, o ato de enviar, de comissionar pessoas que pregam. Paulo devia ter em mente aqui os apóstolos, discípulos que foram enviados, pregadores que foram no início da igreja cristã, e talvez em mente os outros que iriam também, missionários, pregar. Pelo menos em primeiro plano, que eu acho que inclui muito mais do que isso, como vou já no final deixar claro. Na bonita conclusão, Paulo cita Isaías de novo. Ele está todo o tempo escorado no Velho Testamento. É impressionante isso. Versículo 15, no meio, ele diz, quão formosos são os pés dos que anunciam boas coisas boas. Lá em Isaías, ele diz, quão formosos são sobre os montes. É mais bonito ainda, os pés do que anunciam coisas boas. Você sabe qual é a palavra grega, o verbo, traduzido aqui por anunciar? É o angelizo, de onde vem a palavra evangelizar, evangelho. A palavra evangelho é uma transliteração do grego. Eu não vou explicar aqui o detalhe, mas esse verbo aqui é formado de duas palavras que significa levar boas notícias. Ou trazer boas notícias. Sendo assim, a frase de Paulo é uma redundância. Lembre que anunciar significa trazer coisas boas. Boas notícias. Então fica assim. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas notícias e coisas boas. Redundância. Mas Paulo queria isso mesmo. Agora, interessante. O pé é o tipo da parte do nosso corpo que não é bonito. Eu nunca vi um jovem dizer, pastor, eu estou apaixonado pelos pés da fulana. Nunca vi. Eu até que não dava muito assim valor, mas quando eu vi na praia os pés, eu me apaixonei. Nunca vi. Agora os olhos, e tal, o rosto, o sorriso, os dentes, até vai. Mas os pés... Por que o pé? Por que o pé é tão formoso? A palavra é formosa, é bonito. Porque o pé leva. O pé é o instrumento que faz o outro deslizar sobre a terra e leva até a confins. Se for o caso, e não obrigatoriamente aos confins, mas leva a algum lugar o que vai... transmitir as boas notícias da salvação em Cristo. Aí sabe o que eu fico pensando? Deus mandou Isaías dizer, 700 e tantos anos de Paulo, olha, bote aí, que são bonitos os pés sobre os montes daqueles que anunciam coisas boas. Bote aí, Isaías. Senhor, bonitas as olhos de quem? Meus. Ah, porque eu não acho bonito pé nenhum, senhor. Eu acho, Isaías. Coloca aí. Aí eu fico pensando. Deus, se ele acha bonito os pés do que anuncia o Evangelho, imagine o que ele acha da pessoa inteira. Claro que esse pé aqui é uma metáfora, é uma parte pelo todo, claro, é poético. Mas é interessante pensar nisto. Que Deus... se agrada, se delicia, acha bonito os pés, calejados, empoeirados naquela época, pelo menos, talvez sangrando pelos pedregulhos do meio do caminho, mas Deus acha bonito os pés, talvez até com unha encravada, inflamado, saindo pus, mas Deus acha bonito os pés de quem anuncia a palavra dele. Imagine o que ele acha do resto, da pessoa inteira, como Deus se agrada de alguém que leva a palavra dele. Toda a sequência de perguntas e a conclusão aqui apontam para a importância primordial do falar de Deus e pregar o evangelho para a salvação de almas. Antes de terminar, eu quero comentar um ponto. A questão do índio. Famosa questão do homem longínquo. Se Deus tiver de salvar um esquimó, ele vai encontrar uma maneira de enviar alguém para falar de Cristo e pregar o evangelho para aquele esquimó. Deus haverá de fazer isso, como tem feito em tribos e mais tribos e mais tribos e línguas e povos deste mundo inteiro, cada vez mais alcançados pelo Evangelho. Estava lendo ontem um livro que diz que está perto o momento do Evangelho alcançar todos os grupos étnicos conhecidos no mundo, que dá ordem de 12 mil, algo assim. Está perto, que é uma tarefa alcançável. E Cristo diz que ele voltaria quando o Evangelho fosse pregado para toda tribo, língua, povo, nação. E é algo factível, tangível, tem números hoje. Está perto de chegar lá. Mas ele quer que chegue e cada um deve se esforçar dentro da sua própria condição, pessoalmente ou como igreja, de se envolver nisso. Deus vai dar um jeito de levar o Evangelho para aquela tribo ou língua ou etnia lá no interior da África. Mas pastor, o africano lá, ou esquimó, no seu iglu, ele não pode ter um sonho sobre Cristo e com base naquele sonho crer e se converter. Quando eu era mais novo, eu me preocupava muito com perguntas desse tipo. Ficava quase angustiado. O que eu vou responder se alguém perguntar isso ao pastor? Sabe o que eu digo hoje? Deus pode fazer exceções. E não dá muita satisfação para as exceções que ele faz do jeito que ele quer, na soberania dele. Mas, quanto a isso, não nos compete especular. Nós não vamos inventar coisas para Deus fazer como exceção. Nem muito menos podemos limitar a mão de Deus e dizer, não, Deus não pode fazer isto. O que eu posso dizer é que Deus não pode fazer coisas que a Bíblia diz que Ele não pode fazer. Claro. Deus pode pecar? Não. Mas que Ele não pode dar um sonho para alguém com base no sonho de converter? Eu não vou dizer que Ele não pode, não posso dizer. Agora a resposta minha eu tenho pronta. As exceções competem a Ele. E não sou eu que vou legislar em cima das exceções da soberania dEle. Ele me deixou uma palavra escrita e através dessa palavra e dos princípios aqui assentados que eu vou me dirigir. E o princípio bíblico é absolutamente claro e enfatizado aqui neste trecho. Deus envia pessoas para pregar para outras pessoas e essas os ouçam e creiam e invoquem a Deus e sejam salvas e confessem com a boca a respeito de Cristo. Pronto, isso eu sei. E é com base nisso que as missões são feitas. Aqui está a essência do trabalho missionário, é exatamente isso. Entender que Deus quer alcançar os mais longínquos povos da terra através dos seus filhos na fé, enviando-os, esses homens de pés formosos que vão pregando e pregando, espalhando o Evangelho. Este é o plano de Deus. É muito fácil ficar fazendo perguntas complicadas que a Bíblia não esclarece e doido por algum ano. Exceção ou uma desculpa para nós relaxarmos e não providenciarmos um meio de mandar missionários para os longínquos lugares desta terra. Graças a Deus pelo missionário Geraldo, que está na Colômbia hoje, inclusive ajudado financeiramente, de maneira muito modesta, por esta igreja. E devemos estar sempre, sempre pensando nisto. Deus tem muito interesse em enviar pessoas para pregar. Isso é missões. Nunca esqueçamos disto. Essa igreja nunca pode esquecer o seu papel muito importante que cada igreja de Cristo tem, de providenciar meios para que os pés formosos dos missionários encontrem os lugares por aí que não têm recebido ainda Cristo. Termino com duas perguntas. Primeira, ao crente em Jesus Cristo. Seus pés são formosos? Ao perguntar isto, eu estou, obviamente, generalizando aqui, abrangendo mais do que Paulo, acho, quis dizer. Acho que Paulo quis objetivar mais a ideia de um apóstolo como ele, que ia pregando, pregando, e esses que foram desbravando tudo aí. Pode ser. Mas, obviamente, Aos olhos de Deus, alguém que foi alcançado em qualquer lugar de uma grande cidade, no meio de uma multidão, a alma daquela pessoa tem o mesmo valor da alma de um africano ou de um esquimó lá. Então eu não vejo problema nenhum em generalizar e dizer que os seus pés, embora você não seja um missionário da Groenlândia, nem na África, seja lá onde for, você pode ter os pés formosos, pisando a sua faculdade, pisando o seu trabalho, pisando a calçada do seu quarteirão. Seus pés têm levado você a falar de Cristo. No lugar onde você se encontra, no ônibus, no avião, na oficina, na praia, no hospital, onde for. Irmão, irmã em Cristo, anuncie abundantemente o Evangelho e fale desse Deus abundante. Como nós desperdiçamos oportunidades de nos fazer formosos, inteiros, não só os pés, formosos ao nosso Deus. De falar da abundância, da riqueza dele. Aquele que não tem Cristo. Eu quero lhe dizer o seguinte, amigo. Só a sua presença aqui hoje. Como eu não estou vendo nenhuma corrente. Mostra que você está querendo se expor à pregação do Evangelho. Ninguém, imagino, veio aqui forçado, amarrado, debaixo da mira de um revólver. Isso é muito bom. Você está aqui livremente para ouvir as boas novas do Evangelho. Mas não pare aqui. Se você ainda não arrancou do fundo do seu coração uma invocação a Deus, um clamor, fruto de um crer legítimo, ouça mais, não pare. E não permita que indagações complexas, como é isso, como é aquilo, por que Deus permite isso, por que Deus não permite aquilo, como é que vai ser aquele que nunca ouviu coisa desse tipo. Não permita que essas coisas lhe perturbem. E vários de vocês aqui já ouviram o meu argumento quando alguém reclama, porque como é que fica o índio? Você não é índio. Deixe o índio com Deus. Agora, o seu coração vai ter que dar conta diante de Deus, porque o seu ouvido já captou a mensagem do Evangelho. Peça a Deus que Ele abra os olhos e lhe dê entendimento. Quando chegar ao ponto de crer na pregação, invoque a Deus e seja salvo. Clame, confesse ao Senhor Jesus Cristo como o seu Senhor, agora o seu Senhor. Peça perdão dos seus pecados e seja salvo. Nesse momento você estará sendo incluído como elo numa corrente muito abençoada que já dura 2000 anos de pessoas que anunciam boas novas aos perdidos. Hoje eu estou aqui tendo o privilégio de anunciar deste público. Alguém me anunciou um dia. E temos aqui dezenas de crentes, para os quais um dia também foi anunciado. Cada um sabe o seu caso. Pois no momento que você vier a crer, você vai fazer parte desse grupo maravilhosamente abençoado, abundantemente abençoado. E você vai começar a falar, agora vai ser a sua vez. Muitos não vão crer, a maioria, infelizmente. Mas alguns vão crer. Porque você está anunciando a Cristo. Você vai ser usado como canal para Deus alcançar com a sua graça a pecadores. Que vão se converter alguns. E vão pregar e o ciclo vai continuar até Cristo voltar, e mesmo diria ao longo do milênio, não falando mais em termos de igreja, mas falando em termos de fiéis a Cristo que vão pregar para pessoas se converterem. Que Deus nos abençoe com todas essas lições e nunca deixemos de nos lembrar o quão abundante é o nosso Deus, altamente desejoso para derramar riquíssimamente as suas bênçãos sobre nós. O quanto seus pés precisam ser mais formosos aos olhos de Deus. Tenha misericórdia, tenha pena do que está morrendo sem Cristo. Porque alguém um dia teve pena de você, de mim, e falou o Evangelho para nós. E com a graça de Deus nós fomos salvos. Pois seja você um canal para levar a salvação de Cristo para o outro. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra pregada e explicada. Que Teu Espírito perfrute os corações e que Ele aplique cada frase, cada palavra, cada sílaba do que foi dito aqui, de acordo com cada necessidade. Que saibamos valorizar mais a abundância da Tua riqueza, a Tua prontidão em nos atender, desde que clamamos por Cristo quando estávamos ainda na perdição. Ainda hoje Tu nos acolhes, Senhor. Muito obrigado. E nos ajuda a caminhar mais, a pregar mais, falar mais de Cristo. Nos ajuda a nos tornarmos mais formosos aos Teus olhos santos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos para a honra e glória dEle. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.